Presidente, sobre a lógica de, relativa especificamente à 14ª Comissão, se estão as coisas tratadas nestes termos, fico satisfeito. Mas eu queria, uma forma mais abrangente, não especificamente com a 14ª, mas dar nota da dificuldade que é recorrentemente trabalhos à terça-feira à tarde, sendo que, porque nós estamos a falar de marcações extraordinárias da Comissão, de reuniões de Comissão, num contexto em que já há reuniões ordinárias de comissões marcadas para esse período. E de referir que é possível marcarmos reuniões para terça-feira de manhã, porque o regimento prevê que o período de terça-feira, o dia todo, seja para reuniões de comissões. E por isso, desse ponto de vista, para os grupos parlamentares que têm mais dificuldade em assegurar um deputado ou uma deputada para estar presente nas reuniões de comissões, compreendo que isto nos cria aqui uma grande dificuldade. Eu próprio não pude estar presente na totalidade das duas audições anteriores. Eu percebo que há uma dificuldade para os deputados de longe da terça-feira de manhã e que há uma prática que não é a previsão regimental, é uma prática de se permitir uma certa dilação no tempo e marcar poucos trabalhos para a terça-feira de manhã. Eu creio que isso, essa prática pode ser respeitada desde que não entronque com o direito de participação dos deputados nas reuniões da Comissão. E por isso, desse ponto de vista, nem sempre nem nunca, mas a terça-feira de manhã não tem necessariamente de começar às 9 da manhã, pode começar, por exemplo, ao meio-dia, e aí dava mais latitude para podermos ter uma maior participação dos trabalhos, porque senão cria-nos diversas dificuldades. E não estou aqui a referir especificamente com a 14ª, eu... É que a distribuição das pastas nos grupos parlamentares mais pequenos e no meu grupo parlamentar em particular foi feita em função das reuniões ordinárias das comissões. E por isso, a partir do momento em que depois todas reúnem em qualquer altura, não estou a dizer apenas só assim, disse mesmo em todas as comissões, acaba por haver aqui uma dificuldade. Há uma outra alternativa, que não é desejável, mas que, de certa forma, pode ser recorrente, que é a seguir ao plenário, marcando, por exemplo, as 18 horas para audições. De certa forma, minoraria o problema. Deixo-lhe estas preocupações, não quero entrar nas confusões com a 14ª, não é esse o objetivo, é apenas para, na distribuição futura de trabalhos, terem em consideração à mesa esta preocupação.
Eu agradeço muito ter sido mesmo o senhor a levantar esse problema, porque não é deputado por Lisboa nem a Rodares. É deputado. Ah, é deputado por Lisboa, mas vem da Aveiro, não é? Pois. Porque, se reparar, eu no início marquei coisas, muita coisa à terça-feira de manhã. E depois deixei de marcar, porque percebi, e foi-me feito chegar, várias menções de que terça-feira de manhã era uma altura muito complicada para marcar trabalhos, porque havia deputados que moravam de longe e era muito difícil cá chegar. Eu fui deputado desta comissão durante 5 anos e marquei muita coisa, e quase todas as semanas está ali uma testemunha, para terças-feiras de manhã e para terças-feiras de tarde. Era a terça-feira toda e a quarta-feira de manhã sempre. E nunca houve nenhuma reação negativa relativamente a isso. Agora, enfim, também foi acrescentada uma nota no regimento, se repararem, que diz que devem ser respeitadas as circunstâncias pessoais e profissionais, salvo eu, não é? do deputado e dos funcionários. Portanto, isto ajuda ao facto de não se marcar nada para a terça-feira de manhã. Agora, eu tenho a certeza que, excepcionalmente, se nós tivermos, por exemplo, aquela audição dos vários ministros, secretários de Estado, e convém fazê-las mais ou menos ao mesmo tempo, e tivermos que marcar excepcionalmente para uma terça-feira de manhã, marcaremos para uma terça-feira de manhã. Se tivermos uma audição para fazer, não há problema nenhum em marcá-la numa quinta-feira depois do plenário ou numa quarta. Claro, teremos isso em consideração, mas vamos então evitar marcar para a terça-feira de manhã, a não ser excepcionalmente, eu avisarei com antecedência todos os senhores e senhores deputados, e portanto, e geriremos depois com esses pequenos tempos, depois do plenário, às 14 horas, embora eu confesse-lhes que não gosto disso. Mas pronto, mas faremos isso. E depois temos de ter sempre assegurado, é quarta-feira de manhã, aí sem dúvida nenhuma, mas aí não há problema nenhum, nem há problema nisso, nem noutros. Portanto, este ponto podemos... Como? Sim, 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 de quarta e quinta. Sim, 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 quarta e quinta. Sim. Mas isso é muito. Portanto, podemos chegar ao ponto número 1 e o ponto número 2. A apreciação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para que o Grupo de Trabalho, a audição de peticionantes, a constituir e inclua audiências solicitadas à Comissão. O que eu queria dizer relativamente a isto, a informação que lhes deixo é a seguinte. Nós temos muito poucas audiências pedidas para serem feitas aqui na primeira Comissão. E das poucas que temos, a maioria delas é pedir que seja na comissão, não é? Não é nenhum grupo de trabalho, nem nada disso. Querem mesmo na comissão, não é? Querem que seja a comissão. E algumas delas, como foi o caso hoje, por exemplo, desta, primeira com a AGIF, não é a GIR, é a AGIF, a origem dela foi numa reunião com o Presidente, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, em que combinámos com ele, combinou connosco que a primeira comissão, juntamente com a Comissão da Agricultura, faria uma reunião com eles o mais breve possível, não é? Portanto, nós não podíamos deixar de fazer no plenário da primeira comissão. E isto acontece com alguma frequência na primeira comissão, até muitas vezes atendendo à natureza daqueles que pedem audições. Sei lá, o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura pode ter interesse em vir aqui. Quer dizer, não o vou mandar para a subcomissão dos peticionários, não é subcomissão, para o grupo de trabalho dos peticionários, vou ouvi-lo aqui. Ou a senhora Procuradora-Geral da República, em determinada altura, pode ter interesse em vir à primeira comissão e manifesta esse interesse. Será aqui, no plenário da comissão. E quem diz também o diretor da PJ, mais o diretor da PSP, mais o comandante-geral da GNR, por aí adiante. Não é? E por isso eu acho que isto também não é propriamente um problema, porque são poucas, e para além de serem poucas, têm esta natureza institucional nesta comissão, que é dificilmente nós os conseguimos meter num grupo de trabalho para serem ouvidos. Eu deixo-lhes esta informação. E, portanto, agora estou a palavra é vossa. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, há que distinguir aqui duas coisas que são distintas. Uma coisa são as audiências, os pedidos que fazem à Comissão, ao Sr. Presidente, aos grupos parlamentares para serem ouvidos. Outra coisa são as audições que os grupos parlamentares, atendendo à importância do tema, podem requerer, como aconteceu, aliás, a semana passada, sobre as questões de violência doméstica, que nós, naturalmente, aprovámos e, portanto, essas audições a requerimento dos grupos parlamentares têm o merecimento de serem realizadas aqui no plenário da primeira comissão, com os ministros, exatamente, e com as outras entidades. Portanto, foi, embora depois nós discutíssemos em particular a questão da subcomissão, mas isso é outra nota. E para além das que são solicitadas a requerimento dos grupos parlamentares, depois também há aquelas que decorrem, enfim, da lei do regimento, que obrigatoriamente decorrem no plenário da comissão. E, portanto, a previsão de tudo isto, quer as que são solicitadas pelos grupos parlamentares, quer as que constam da lei e do regimento como sendo audições obrigatórias a promover pela primeira comissão, existem exatamente para corresponder àquilo que julgo o Sr. Presidente queria dizer, que é, no fundo, que pela sua importância, pela sua solenidade, pelo seu caráter institucional, decorrem no plenário da primeira comissão. Outra coisa é quando se faz o pedido. Aí julgamos que se deve, e foi esse o sentido do nosso requerimento, adotar um mecanismo que permite uma agilização maior e, se quisermos, até passa a ser um instrumento que terá maior a proximidade, se quisermos, com a sociedade, com as entidades nesta perspectiva, portanto seria um grupo de trabalho aberto a quem quisesse vir expor naturalmente os seus problemas e as suas preocupações, a quem solicitasse à comissão, independentemente da importância, pois há aqui um caráter subjetivo que nos pode deixar sempre, enfim, a subjetividade, o que é importante para uns deputados, pode não ser para outros, e portanto, por isso é que ter critérios objetivos, na nossa perspectiva, é mais correto e é mais garantístico. Portanto, o nosso requerimento para ampliar, na altura já tínhamos formulado na reunião da Comissão, para ampliar o objeto deste grupo de trabalho, seguindo o que acontece noutras comissões, designadamente na Comissão de Trabalho, em que há de facto esta amplitude de objeto, e na primeira também pode haver. Aliás, é desejável que essa proximidade exista, porque nós não vamos rejeitar nenhum pedido da audiência, julgo eu, que seja feita à primeira comissão. E, portanto, este canal, este mecanismo de proximidade, se quisermos, à sociedade civil e a quem nos pede a audiência, julgo que pode ser útil para o andamento dos trabalhos, ficando reservada à primeira comissão, foi esse o sentido, ao plenário da primeira comissão, se quisermos, aquelas que os partidos e os grupos parlamentares solicitem a requerimento, não é? Portanto, essas decorrerão necessariamente no plenário da primeira comissão, e aquelas que resultem da lei e do regimento, como sejam a audição da provedora e outras que, por lei, são obrigatórias de se realizarem aqui no plenário. Portanto, foi esse o intuito, foi dar agilidade e aproximar também esta comissão da sociedade civil. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mas, deputado, essa é a minha grande preocupação nesta comissão, porque é onde eu estou agora, e quando cá estive, que era, de facto, aproximar esta comissão das pessoas, não é? E por isso ouvíamos o mais possível e com a maior dignidade possível as pessoas, que as pessoas também percebem, quando estão a ser ouvidas com dignidade e quando não estão a ser ouvidas com dignidade. Quando a sala só tem dois ou três deputados e ninguém tem o cuidado de explicar porque é que só estão dois ou três deputados. E outras circunstâncias, às vezes são recebidas só por um deputado, não é? E depois há aqui três patamares. Há o patamar da primeira comissão, há o patamar, há quatro, há o patamar das subcomissões, que também faz audições, há o patamar dos grupos de trabalho, também faz audições, e depois há o patamar dos deputados, dos seus partidos, sim, também, isso, dos grupos parlamentares. Agora, o que eu proponho relativamente a este ponto é, nós vamos fazer aqui uma redação, de maneira a que se não faça de uma forma muito discricionária a escolha entre uma audição no plenário da Assembleia e uma audição no grupo de trabalho. Vamos fazer uma redação para isso, para incluir depois no regulamento interno. Depois daremos conhecimento aos seus deputados, depois, se for preciso discutirmos de novo, voltaremos a discutir esta questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, até podia uma redação que cada pedido fosse deliberado no plenário da Comissão para decidir onde é que essa audição devesse... Não, pois, está bem, pois...
Eu peço que me deem a mim alguma margem de discricionariedade, sob pena do Presidente não ter
claro,
aqui...
Com certeza,
o Presidente sim. Tem uma competência, e essa competência é organizar e dirigir os trabalhos. Portanto,
claro,
quando acharem que há alguma discricionariedade excessiva da minha parte, digam e fazemos uma reunião igual a esta.
Obrigada, Sr. Presidente. Ocorreu-me de súbito que a questão que agora estamos a tratar tem alguma conexão com o ponto que tratámos antes. Ou seja, a razão pela qual temos tido muitas reuniões extraordinárias nas últimas semanas tem-se relacionado sobretudo com o facto de termos feito perante o plenário da Comissão uma série de audiências que, por exemplo, na legislatura passada, que é aquela relativamente à qual tenho termo de comparação, não aconteciam perante o plenário da primeira Comissão. De facto, na legislatura passada, perante o plenário da Comissão, nós tínhamos as audições aprovadas pelos grupos parlamentares, a requerimento, e aquelas que decorriam do regimento. Eu vou dar um exemplo, porque me recordo particularmente dessa audiência que ocorreu no plenário da primeira Comissão. Tivemos, não na semana passada, mas há duas semanas, a audiência daquela associação Também Somos Portugueses, que foi uma audiência, não foi uma audição, foi uma audiência que ocorreu perante o plenário da primeira Comissão, que começou às 11 e acabou quase às 2 da tarde. E a questão é uma questão de critério. Porque é que uma associação tem uma audiência perante o plenário da primeira comissão e outras não têm? Eu penso que, de facto, precisa... Mas isso é que é o ponto.
Havia um grupo de trabalho da nacionalidade.
E ainda havia um grupo de trabalho da nacionalidade. A minha questão é esta.
Por isso é que eram todas ouvidas no grupo de trabalho da nacionalidade.
Há centenas ou milhares de associações no nosso país. Se todas começarem a pedir, agora que essa possibilidade existe, a audiências perante o plenário da primeira comissão, vamos dizer que sim a umas e que não a outras? Era só essa a questão. É que, de facto, nós temos tido muitas reuniões extraordinárias da primeira comissão que estão relacionadas com o facto de estarmos a trazer essas audiências para o plenário da primeira comissão. Várias. És hoje a que tivemos antes, não foi?
Mas foi apresentada à Assembleia da República que não fazia audição.
Não, não, mas ninguém...
Mas foi um pedido de audiência.
É?
Foi um pedido de audiência, sim.
Eu acho que não se deve dizer que não se faz.
Da entidade.
Mas qual?
Exato, é. É por isso de fazer a redação que considero mais hábil, exatamente.
Para dizer só o seguinte, nós também tivemos muitas terças-feiras com trabalhos nesta comissão, porque dois terços dos órgãos que funcionam na órbita da Assembleia da República cabe a esta comissão. E mesmo assim fizemos tudo a correr. Agora imagina que nós fazíamos aquilo com o cumprimento de todas as regras. Quer dizer, não... Nem a terça-feira chegava, não é?
Portanto, e essas já foram todas feitas.
Essas estão todas feitas, estão todas, claro.
Os órgãos externos já estão todos.
E mais,
um grande andamento dos trabalhos.
As submissões, só muito recentemente é que recebemos da parte do Sr. Presidente, tomei conhecimento e, portanto, basta isso para agora as submissões começarem a funcionar. Eu já marquei até a data para enfim, simbolicamente dar início aos trabalhos das comissões, será para a semana, não é?
Não,
é esta semana, pô. Quinta-feira, não é? Pô. Quinta-feira, e portanto isso já nos vai tirar algum trabalho, não é? Os grupos de trabalho igualmente. Portanto, nós temos 3 meses desta coisa, isto não tem anos, não é? Estamos no início, portanto agora isto vai-se tudo ajustando.
Eu acho que estamos
não
de acordo.
Não é? No fundo estamos de acordo. Claro, claro. Agora, um terceiro ponto, e este terceiro ponto não ia, mas lembrei-me agora, porque tenho recebido contributos de juristas, mestrados, advogados, curiosos, há sempre curiosos em todas as coisas, dando sugestões para a alteração de códigos para que a justiça seja mais célere. Tenho recebido coisas interessantes. Agora, eu pergunto o que é que os seus deputados querem fazer com isto. Diga-se.
Desculpe, Sr. Presidente, mas são contributos individuais de pessoas que têm sugestões para dar.
Individuais e também coletivos,
que sejam
em grupo.
A nossa sugestão é que sejam remetidos aos grupos parlamentares, a quem cabe iniciativa legislativa.
Isso é óbvio, mas eu queria um bocadinho mais à frente. E depois não. O que é que fazemos? Aqui na comissão não fazemos nada, não damos resposta, não os ouvimos, não falamos com eles. Não...
A capacidade de iniciativa legislativa é dos grupos parlamentares. Sim. E, portanto, julgo que é os grupos parlamentares quem cabe ter conhecimento.
E depois, se nenhum grupo propostas... parlamentar tem a iniciativa de os receber, sim, e falar com eles.
Porque se entendeu que, se calhar, não era assim tão pertinente a sugestão que foi feita.
Mas nós ouvimos aqui muitas coisas que não têm pertinência nenhuma.
Pois.
Mas há aqui um princípio que eu acho que é um princípio muito interessante, que é aquele de nos aproximarmos das pessoas, não é? Expresso para o deputado Joana Zapreira, com o qual eu concordei imediatamente, já que concordava antes, não é? Eu acho que não devemos deixar ninguém sem resposta. Ponto final. Eu acho que não devemos deixar ninguém sem resposta. Nem que eu tenha que estar aqui 24 horas por dia.
Mas nós agradecemos muito, doutor.
Uma resposta. É uma resposta protocolar. Explica que agradecemos muito as sugestões. Irão ter o devido enquadramento, irão ter o devido tratamento. Foram transmitidas aos grupos parlamentares.
Se recebesse uma resposta desta, eu amarrotava o ofício, sim, e devolvia à Assembleia da República. Já chega de burocracia e muito obrigado. Tomámos conta do assunto.
Não
é o que faz o Presidente da República relativamente a tudo o que recebe. Manda, e depois manda para o Governo.
Não, mas
eu ouço muita gente a queixar-se disto. O Presidente da República não resolveu problema nenhum. Não é?
Mas
quem diz o Presidente da República, diz a Assembleia da República, diz os grupos parlamentares.
Sim, mas
eu acho que nós devemos fazer qualquer coisa que as pessoas sintam. Nós estamos preocupados. Não é preocupados, mas quer dizer, levamos em consideração aquilo que nos trouxeram para nós dizermos alguma coisa ou fazermos alguma coisa.
Mas qual é a sugestão, Sr. Presidente?
Não quero estar a dar muitas sugestões, porque depois, no fundo, o que ele quer mesmo é encharcar a Comissão de Trabalho.
Eu, enquanto deputada...
Mas eu não me importava nada, tirar uma tarde e ouvi-los.
Eu, enquanto deputada, recebo várias comunicações que me são dirigidas na área da justiça, muitas queixas até de pessoas que não conseguem perceber a distinção entre o funcionamento dos tribunais e que se vêm queixar, foram mal condenadas, não sei se isso é comum aos outros senhores deputados.
Sim, mas isso recebemos nós também. Pronto,
recebo também, claro, muitas propostas de alteração de códigos que eu olho para aquilo e que não concordo. Tivemos até aqui uma petição para acabar com os crimes particulares de difamação e injúria do 180 e do 181, ou 180 e 182 do Código Penal. Até houve mesmo essa petição. Portanto, tudo depende da pertinência da matéria a tratar. Essa pertinência terá sempre que ser aferida por um juízo prévio, porque aquilo que pode ser pertinente para uma pessoa pode não ser para outra. E se vamos ouvir todas as pessoas que façam, digo eu, que façam propostas que até podem ser absolutamente, enfim, que não sejam adequadas, não sei qual a...
da petição,
não é? Portanto, fizemos isso. Nossa, eu percebo a preocupação. Não, mas eu percebo a preocupação. Mas qual é a sugestão? Eu pergunto qual é. Mas o quê? Mas...
Eu já disse. Tirar
e ouvirmos as pessoas.
E conversar com
elas
sobre
a alteração
do
Registro Notarial, do Registro Notarial. Não, mas também não temos nada a opor relativamente a isso, Sr. Presidente. Não temos nada a opor, mas. De ouvir os. Muito bem.
O cidadão não se vê nas respostas que recebe das instituições. Não se vê. Porque as instituições respondem de uma forma burocrática e de como quem diz, não me venhas cascatear, não é? Porque eu nem mais fazer. É isto. É assim que o Estado funciona.
Tem que ser feita. Mas tem que ser feita uma triagem, porque eu recordo-me quando foi o grupo de trabalho de eutanásia, que... De repente, no meio da, não sei se a doutora Nélia estava nesse, no meio de uma audição, estávamos a ouvir várias entidades, apareceu uma senhora com uma filha, não sei se a doutora estava, que tinha vindo do hospital, que já não me recordo se a filha tinha sido violada pelo ex, uma história rocambolesca, que estava ali a amamentar, portanto, não tinha rigorosamente nada a ver. Acho que a senhora já era conhecida dos serviços, já tinha requerido outras audiências que lhe tinham sido solicitadas e no meio de uma audição de eutanásia, do grupo da doutora Deveson, aparece aquela senhora, quer dizer, com o tempo, todas, e ficámos todos estarrecidos. Não se percebia muito bem. Como? Não é? Portanto, ela foi ouvida, não é? Mas ela disse que tinha vários comentários e foi ouvida. Foi um momento muito constrangedor. Foi um momento muito constrangedor do grupo. Ah, mas com certeza foi ouvida, quer dizer, mas não contribuiu, digamos que não contribuiu, não deu nenhum contributo para aquele trabalho, para os trabalhos que estavam em curso.
Pois.
Pois.
Mas nós estamos ali para ouvir tudo e para responder a tudo. É essa a nossa premissa.
Mas nós, comissão, e não. Porque nós, nos grupos parlamentares.
Não era para ouvir, não era um momento aberto ao público nem para ouvir qualquer temática. Portanto, foi um caso. Prejudicou a possibilidade de trabalho.
Do movimento, exatamente, identificou-se.
Só que não tinha nada a ver.
Nada, veio fazer uma queixa, queriam retirar a filha porque diziam que tinha sido violada. Foi uma coisa perturbadora. Pois. Não, com essa senhora acho que aconteceu noutras comissões, não foi?
Eu gosto mais desses acontecimentos.
Foi um happening.
Não tem graça nenhuma, mas é
E vamos pensar na questão que colocou, que é importante, a proximidade ao cidadão, e vamos ver, porque se todos nós... Com as iniciativas.
As decisões na generalidade têm isso aí, não é? Temos o projeto de lei que criou o Central do Estatuto de Centros, o projeto de lei que adota medidas de otimização dos exames de superiores, sim. E depois temos a sessão da vigência, temos a questão da nacionalidade, os vários diplomas, e a pergunta era se acham que é de a apreciação disto ou se podemos enviar isto para a mesa para a votação?
Não, eu, relativamente, Sr. Presidente, se me permite, eu penso que mesmo relativamente à nacionalidade há várias iniciativas e penso que há toda a conveniência em que as várias forças políticas conversem entre si e consigam concertar uma posição consensualizada ou não, ou depois que decidam que cada uma das suas iniciativas vá à votação.
Como?
Exato, mas eu penso que...
Para essa possibilidade, não é? Eu...
Pois, eu não sei. Essa aí penso que poderia até transitar para setembro. A questão da nacionalidade, a informação que tenho, poderia transitar para setembro. Relativamente à questão do Tribunal Central Administrativo, ainda não foi possível entabular as conversações necessárias para nos pronunciarmos sobre isso, mas a breve trecho daremos nota ao Sr. Presidente relativamente a isso. As que já estão para a especialidade para amanhã, há aqui uma questão da iniciativa liberal que colocou, que é aquela da questão da tentativa de conciliação, que mandou e-mail aos colegas. Eu acho que era conveniente conversarmos até informalmente sobre isso, ou fazê-lo aqui na reunião do plenário, não é? Para ver. Pois, eu também já vi. Porque a mim o que me preocupa é a tramitação dos tribunais, porque não havendo contacto com a parte contrária, e quando não há um divórcio por mútuo consentimento, o que é que resta? Intentar a ação sem consentimento. Portanto, é o primeiro momento. Se logo ali é remetido para julgamento, ou se deixa a cargo da vítima, de ser a própria vítima a dizer, olha, eu entendo que deve ser marcada uma tentativa de conciliação, eu acho que é um ónus que não deve estar do lado da vítima. E, por outro lado, acho que prejudica muito a convolução do divórcio sem consentimento do outro cônjuge em divórcio por mútuo consentimento. Acresce que tem sempre que ser marcada, obrigatoriamente, uma conferência de pais para regular, pelo menos provisoriamente, a questão das responsabilidades parentais. Não, só estava aqui a dizer, ou seja, há aqui várias questões que se calhar nos podíamos sentar a conversar, não é? Então fica para, retirávamos da amanhã e ficaria da amanhã 8 dias. Não sei se a senhora deputada Patrícia concorda. Como?
Os nossos acharam a 60 dias. Mas podemos até
que se
por alguma razão.
E do Tribunal Central também não fica prejudicado. Se passar, imaginemos que passa para setembro, não preclude. Pois. Pois, porque é uma matéria interessante, mas que tem estes problemas que temos que resolver. Portanto, é uma matéria interessante e que
parecer.
É, portanto, e que desse tempo.
Eu ia retomar, Sr. Presidente, uma sugestão que tinha feito aqui numa reunião passada, que é, no fundo, haver aqui uma gestão equilibrada. Ou seja, por um lado. Não, nesta perspectiva do Sr. Presidente e dos grupos parlamentares, o Sr. Presidente lembrar e bem como faz de que há iniciativas que carecem de redações finais e versões de consensualização e ao mesmo tempo deixar na disponibilidade dos grupos parlamentares quando é que esse agendamento deve ser promovido. Porque o que é que acontece, Sr. Presidente? Se for agendado para, por exemplo, para a reunião de amanhã, algum dos partidos vai ter que esgotar, permita-me a simplicidade, o seu direito de adiamento
putestativo.
E depois preclude a hipótese, eventualmente, se já decorrer dois agendamentos, de uma.
Mas eu peço aos grupos
de consensualizar.
Antes me digam na véspera, ou dois dias, ou três dias antes, e eu mando retirar, peço para ser
é que esta.
É que eu acho que esta conseguimos chegar a acordo.
Pois é, para amanhã temos um, aquele que quer descansar.
É esta, que era o que eu estava a falar. Pois.
Não, não sei se tem interesse em que se mantenha.
Não. Não. Pois. Eu acho que esta é uma matéria que nos entendemos facilmente.
Ou não tenho interesse nisso, digam dois dias antes, eu peço.
Porque estas são matérias que não são questões políticas, têm a ver com o bom funcionamento da justiça. E, portanto, eu acho que facilmente, não é, conversando, nos poremos de acordo, não é? Ou não, mas pelo menos vale sempre a pena conversar.
E chegamos a outra conclusão importante para nós, porque nos deu a nós a urgência, claro, do agendamento poderá ser.
Que claro que tem interesse, muito bem.
Aproveitando a generosidade dos adiamentos que está a ser colocada aqui em cima da mesa e antecipando, nós queríamos que fosse possível, até porque não conseguimos articular ainda as questões do financiamento dos partidos políticos, que pudéssemos deixar para revisitar em conjunto, como estamos a fazer com este diploma, para que eventualmente se possa chegar a um consenso.
Eu digo-lhe amanhã qual é a posição do grupo parlamentar relativamente a essa questão, porque quem está a acompanhar essa matéria é o senhor deputado do Carneiro, que já estava preparado para vir amanhã fazer a votação. Mas eu amanhã digo à senhora deputada Joana Sá Pereira qual é a... Com certeza, senhor presidente. Com certeza que sim, mal chega, aviso logo. Com certeza que sim. Então sai da agenda amanhã a eliminação da tentativa de conciliação. E mais nada. E mais nada. Pois vamos ver. E estou à espera que respondam, pelo menos que respondam à questão da PPL3, àquela questão, não é? Para saber. Claro, exatamente, sim, mas qual é a posição relativamente àquela questão que tínhamos do 432 e do 434?
Uma delegação para ir ao Parlamento Europeu. Ah, é videoconferência. Dia 12 de julho às 13h30. Máximo 4 deputados. Portanto, por grupo PS, PSD, Sistema Liberal, pois é, do voto de esquerda, se todos aqui ficariam já 4 deputados.
Só uma questão, a delegação é mesmo composta só por quatro?
Só.
Ok.
No máximo quatro.
Não, e não porque... diz quantos cabem a cada uma das forças políticas?
Não, e apelar só aqui, que foi exatamente o mesmo que a Conferência de Líderes fez, que é quando as delegações são mais pequenas, que haja aqui um esforço de rotatividade, pelo menos entre os outros grupos parlamentares. Desta vez vão. É isso.
Não tem ido a.
Nós recebemos isso no e-mail, recebemos.
Não, pois eu ia pedir ao Sr. Presidente que pudesse remeter, no nosso caso, para a gestão interna, é mais fácil o convite.
Certo, muito bem.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem.
Enviamos só os computadores. Não, vou enviar.
Muito bem.
Não sei se os senhores pais têm alguma questão.
Eu tinha uma questão só para a gestão da próxima semana. O Sr. Presidente faz uma ideia de como é que nós vamos organizar a nossa semana da próxima semana?
Próxima semana já temos aqui dia 12. Dia 12 às 13h30.
Isso é isso, que é a audição que acabou de ler, não é?
Portanto, dia 12, às 13h30 até às 17h, temos esta reunião, estarão no máximo 4 pessoas. Depois, quarta-feira, teremos discussão e informação na estabilidade, às 10 horas, normal. Depois, às 12 horas, uma reunião com a nona comissão. Há aqui um convite a participar numa reunião onde estarão deputados da Indonésia. E depois, na quinta-feira, discussão e informação na estabilidade. Ainda não sabemos, mas temos às 14h30 a audição do representante Eurojust, Dr. Colunico. E porquê na quinta-feira? Porque o Dr. Colunico tem um esquema de viagens que ainda não percebi, nada. Pronto, mas há dias em que ele pode vir, há dias em que não dá jeito nenhum. É assim. Depois de muitos adiamentos, acabámos por arranjar esta data, que ele dá mais ou menos jeito. E nós sabemos dar mais ou menos jeito.
Qual é a data? Não. Não.
Não,
então
não. Dia 14, quinta-feira, às 14h30.
Mas, ó, Sr. Presidente, nós vamos estar cá na quarta-feira de manhã, a manhã toda, e depois não temos nada, não está nada marcado para quarta-feira à tarde, nem para quinta-feira de manhã. E temos a audição do Sr. Procurador. Ele não pode ser na quarta-feira à tarde, não é? Já foi adiado várias vezes. E em setembro. Não, qual é o prazo para ser ouvido? Não sei, mas... Ou na terça? E na terça? Pode ser ouvido na terça?
O dia já está confirmado e vai. Pelo juízo. O meu século chega aqui e diz, por causa de vocês, os meus juízes poderão nos adicionar.
Nós fazemos uma... Isto não é... Doutora Anélia, isto não é para escrever. Nós fazemos uma vaquinha, coletamos para pagar o bilhete ao senhor. Estou a brincar. Ao senhor procurador. Pô, era isso, era. É um dia extraordinário, faço anos e tudo. Vou ter tanto gosto de estar aqui, de estar com a minha família.
Sr. Presidente, estou numa situação desagradável de ter que ser eu o transmissor de uma informação que não me diz respeito absolutamente nenhum no contexto, mas que eu creio que, para ajudar aos bons ofícios, Sr. Presidente, e aos bons trabalhos da Comissão, tenho que transmitir, que é a seguinte. O Governo propôs na Conferência de Líderes anterior e reafirmou a necessidade nesta Conferência de Líderes que se realizou esta manhã, que a proposta de lei número 19, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros em território nacional, tenha uma votação na generalidade, especialidade e final global no dia 21. Esta matéria é uma matéria de alguma complexidade e tem que ser tratada com a seriedade devida. Ele, entre outras matérias, implementa um acordo que o Governo português, que o Estado português, assumiu no âmbito da Cplp para facilitar a circulação de pessoas dentro dos países da Cplp. Entre outras matérias, porque não esgota a iniciativa este tema. Para existir uma votação nas três vertentes no dia 21, o que ficou acordado, e seria o Sr. Presidente da Assembleia da República entrar em contacto consigo, e por isso é que eu estou numa circunstância, estamos a falar isso, e eu não quero agora também parecer que me estou a colocar à frente de outras pessoas quando não é essa a minha pretensão, mas para o Sr. Presidente poder acautelar os trabalhos da próxima semana, o Sr. Presidente da Assembleia da República queria entrar em contacto consigo, porque houve... não digo tanto a unanimidade, mas a aceitação generalizada dos grupos parlamentares para que na próxima semana e na semana seguinte, até dia 21, a Comissão pudesse promover as audições que houver a promover no âmbito da especialidade desta iniciativa, a definição de uma data para propostas de alteração, a votação indiciária na especialidade das propostas de alteração, para quê? Para que no dia 21, em plenário, se possa validar todo esse processo que a Comissão anteriormente fizer. Porque, havendo a urgência do Governo, que foi sinalizada para esta iniciativa legislativa, pela sua densidade, ela não é passível de ser tratada. Às duas pancadas no plenário exige esse tratamento prévio na comissão. Eu, como lhe disse, não tenho nenhuma carta que me tenha sido interessada para transmitir isto ao Sr. Presidente, mas acho que convém, se calhar, acautelar na próxima semana, nos próximos dias, tempo para isto, porque isto vai exigir tempo. Creio eu, se me permite agora já, tentando apresentar uma... Se me disser, eu gostava de não ter sabido nada, eu calar-me-ei para sempre e nunca mais farei esta transmissão de informação. Agora, na verdade, não posso escamotear que estive na conferência de líderes, que aconteceu isto e que estamos aqui a discutir como é que vamos organizar os trabalhos na próxima semana e havendo um tema que pode ter influência nesses trabalhos, quer na próxima, quer na seguinte, porque a votação da especialidade desta temática demora o seu tempo, não é uma coisa que se faça a meia hora. O que eu ia dizer é que, se essa conversa acontecer, eu dou-lhe já a opinião do Bloco de Esquerda sobre os trâmites. Fazia sentido que, se houvesse algumas audições a promover, e eu creio que fará sentido ouvir a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, que é quem tem a tutela sobre esta matéria, essa audição pudesse realizar-se durante a próxima semana, que propostas de alteração e de forma indicativa, porque, na verdade, sendo a generalidade só discutida no dia 21, tudo isto é indicativo que nós vamos fazer na Comissão, indicativamente poderiam ser entregues até sexta-feira da próxima semana e nós, na quarta-feira, ou se virmos que tal, na terça-feira, na semana seguinte, poderíamos fazer a votação nas propostas de alteração, sendo que aí dava, pelo menos, a segunda-feira para que os serviços pudessem fazer o guião de votações. Isto, permita-me estas sugestões assim tão concretas, porque, na verdade, desde de manhã já tive tempo para pensar sobre a matéria, por isso é que também já tenho este calendário tão, tão concreto na cabeça.
É dia de terça, diz-me aqui a doutora Anélia, para já.